Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos de novo fazer de conta que não tem Covid no Brasil e vamos ao noticiário. O Comitê Olímpico Brasileiro informou nessa semana que vai cortar 3 programas que ele mantém todos os Jogos Olímpicos, que são programas assim, embaixadores da Olimpíada, são ex-atletas que vão, um em cada delegação, para participarem, mostrando a experiência de quem já disputou, para falar com os atletas e tal. Então, ex-atletas não vão mais. Também, o outro programa que chama Família Olímpica, que levava, era a grande festa, levava os presidentes das confederações, das modalidades que vão ter disputas na Olimpíada, também esses dirigentes, se quiserem ir, vão por conta. O COB não vai levar. E o mais importante deles, que se chama Vivência Olímpica, um programa muito legal que o COB mantinha, que é levar atletas com índices muito bons, atletas jovens, de 17 anos, 18 anos, 16 anos, para que eles pudessem já sentir o ambiente dos Jogos Olímpicos. No total, vai dar um grupo de 100 pessoas, que vai ser uma economia tanto do Comitê Olímpico Brasileiro e também 100 pessoas a menos para ficar vigiando, com medo de que fiquem passeando por Tóquio por conta do vírus também. Então, do vírus coronavírus. Então, ficou fora. Essa é a decisão tomada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E lembrando que o Bruno Fratos garantiu, mais uma vez, ao garantir o tempo, fazer um tempo índice olímpico, ele garante que pelo menos 200 atletas brasileiros já estão. Nós tínhamos já 199 brasileiros qualificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio e agora temos 200. Muito bem. Essa semana nós tivemos o sorteio da Libertadores da América, o sorteio da fase de grupos, que é a fase agora que vale, né? Mas temos ainda 2 times brasileiros brigando no que eles chamam de terceira fase, que a gente chama aqui de pré-Libertadores. O Grêmio, nessa sexta-feira, jogou contra o Independiente Del Valle no campo do Independiente Del Valle e perdeu por 2-1. Não é um mau resultado, porque no jogo de volta, quarta-feira que vem, se o Grêmio vencer por 1-0, ele já está classificado e vai para essa fase de grupos. O Santos se deu melhor, foi até a Argentina, bateu o time do Papa, venceu por 3-1 o San Lorenzo do Almagro e agora na terça-feira em Brasília vai fazer o jogo de volta com toda a vantagem do mundo de se garantir. O Santos, que tem um time muito jovem, inclusive nesse jogo que o Santos venceu por 3-1, o terceiro gol foi marcado por um jovem atacante chamado Ângelo, que se tornou o atleta mais novo da história da Libertadores a fazer um gol. Ele tem 16 anos e alguns meses só. Ele é muito novo e se deu bem. Nos grupos nós temos, no grupo A, o Palmeiras caiu no grupo A junto com o time argentino do Defensa e Justiça. Eu já falo desses dois times, Palmeiras e Defensa e Justiça. Além disso, o Universitário do Peru. E aí, falta para compor esse grupo exatamente o time que vai se classificar entre Grêmio e o Independiente Del Valle do Equador. No grupo B está o Internacional de Porto Alegre, junto com o Olímpia do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela e o time chamado Always Ready da Bolívia. No grupo C, o Santos briga para entrar como quarto integrante dessa chave. O Boca Juniors está já garantido, da Argentina, o Barcelona de Guayaquil e o The Strongest da Bolívia também. O Santos seria o quarto se vencer ou se conseguir garantir a vantagem que já estabeleceu sobre o San Lorenzo da Argentina. No grupo D, nós temos o Fluminense, que vai jogar contra River Plate da Argentina, o Independente Santa Fé da Colômbia, e aí está na dúvida entre o time do Bolívar ou o Júnior Barranquilla, que ainda estão disputando aí essa quarta vaga. O São Paulo, que herdou a cabeça de chave do Peñarol, que ficou fora da Libertadores, o São Paulo caiu no grupo E, junto com o Racing da Argentina, Sport Cristal do Peru e os Rentistas, time do Uruguai. Rentistas é legal, né? Porque rentistas, na verdade, quer dizer locatários. É um time de bairro lá perto de Montevideo. E como era um time que tinha uma população pobre, todo mundo vivia de aluguel, quer dizer, alugavam casas, se transformou como um time chamado Rentistas, mais conhecido como locatários. No grupo G, o Flamengo, cabeça de chave, fechou com o LDU, Liga Deportiva Universitária da Colômbia, com o Vélez Sarsfield da Argentina e com União Cajera do Chile. E no grupo H, o Atlético Mineiro caiu com o Cerro Porteño do Paraguai, o América de Cali da Colômbia e o Deportivo La Guaira da Venezuela. Esses são os grupos em que temos times brasileiros na disputa. Na verdade, só um grupo não tem time brasileiro. Na verdade, dois grupos não tem time brasileiro. Não, um só. O grupo F, que tem o Nacional do Uruguai, a Universidade do Chile, Argentinos Júnior da Argentina, e um time que vai sair da eliminatória entre Libertad e o Atlético Nacional da Colômbia. E sim, no grupo e nos outros grupos, todo mundo tem time brasileiro. Tem time brasileiro para dedéu nessa Libertadores desse ano. Tem 3, 4, 5, 6, 7, pode chegar a 8 times, de 6 a 8 times de brasileiros nessa fase de grupo da Libertadores. E a primeira rodada já está mais ou menos marcada para os dias 20, 21 e 22 desse mês, já de abril. Essa tabela ainda vai ser organizada e desmembrada pela Conmebol, pela Confederação Sul-Americana de Futebol. A bola no Brasil não para. Nós vamos ter finais bacanas. Desse domingo, 11 da manhã, em Brasília, Estádio Nacional de Brasília, Flamengo e Palmeiras vão disputar a Supercopa. O que é a Supercopa? É um torneio. Torneio não, é um jogo que vale troféu e que reúne o campeão brasileiro, Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, que é o Palmeiras. Quem ganhar leva a Supercopa. Né? Vamos ter o próprio Palmeiras na quarta-feira, um jogo pela Recopa. Por isso que eu disse que ia falar de Palmeiras e Defensa e Justiça da Argentina. No meio dessa semana, o Palmeiras foi até lá e venceu o Defensa e Justiça, até lá, Buenos Aires. Venceu por 2-1. E agora, no jogo de volta, um empate já dá ao Palmeiras o título da Recopa. O que é a Recopa? A Recopa é a reunião do campeão da Libertadores da América, o Palmeiras, contra o campeão da Copa Sul-Americana, que é o time argentino do Defensa e Justiça. O Palmeiras não jogou bem, inclusive deixou muita gente preocupada para esse jogo contra o Flamengo nesse domingo, porque o time do Palmeiras foi bem, teve um primeiro tempo muito ruim e tem essa preocupação agora de ver o que vai acontecer pela Recopa. Então, jogos de Supercopa e Recopa. Em Belo Horizonte, nesse domingo, no Campeonato Estadual, que pode ser que pare a partir de segunda-feira por medidas de restrição e isolamento por conta do Covid-19. Falei que eu ia fingir que não existe, mas não tem jeito. Nós vamos ter o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o que é mais legal? É o número 100. É o Atlético e Cruzeiro centenário. São 100 anos já que esse torneio vem sendo, esse clássico entre os dois grandes times de Belo Horizonte, vem sendo disputado. Times que já colocaram em campo, Tostão, Dirceu Lopes, pelo Atlético, colocaram jogadores como Reinaldo, como Palhinha, enfim, temos grandes jogadores na história do futebol mineiro, jogadores que participaram de seleção brasileira, e que Nelinho, Éder, uma série de jogadores e que participaram da história desse clássico, né? E agora, só para terminar nesse desespero todo de futebol, finalmente, depois de 23 dias, a Federação Paulista de Futebol conseguiu convencer o Ministério Público de São Paulo que ela tem um protocolo novo de proteção aos jogadores e a todo mundo que estivesse envolvido nas partidas do Campeonato Paulista para que possa realizar o torneio. Ou seja, o torneio estava lá na quinta rodada quando o governo de São Paulo colocou um estado de emergência no estado de São Paulo todo, proibindo tudo, futebol, qualquer evento esportivo, proibindo reunião religiosa, proibindo tudo, pedindo para a turma ficar em casa para tentar desafogar as UTIs dos hospitais de São Paulo, que estão no limite, ainda estão no limite, mas nesta sexta-feira o governo estadual decidiu que dava para liberar o futebol, porque o protocolo prevê, por exemplo, jogos só depois das 8 da noite. Vão ter testes em todos os jogadores no dia das partidas. E aí, com isso, o governador liberou. E quando voltou para a fase vermelha, uma fase tão restritiva, quase tão restritiva quanto a que o estado de São Paulo estava, mas que já dá para mandar jogador de futebol, né? Isso significa o seguinte, né? Que nas últimas 7 rodadas que seriam disputadas nesse período todo, a Federação Paulista resolveu desentocar todo mundo e está fazendo jogos a cada 48, todo dia vai ter jogo e os times vão jogar praticamente a cada 48 horas. Existe uma lei aqui no Brasil, legislação do Conselho Nacional de Desportos, que diz o seguinte, que você não pode, jogador de futebol não pode jogar duas partidas num intervalo no mínimo de 66 horas. Imagina, já foi pro saco. Então esses times vão ter que botar jogadores jovens, vão ter que botar reservas, vão ter que se virar nos 30. Veja o caso do São Paulo. Saiu a tabela. Na sexta, na hora do almoço, o governo do estado de São Paulo confirmou a volta do futebol já para esse sábado. Não teve dúvida a federação. Na sexta-feira à noite soltou uma tabela dos próximos jogos. Aí vamos dar o exemplo do São Paulo. São Paulo jogou nesse sábado contra o São Caetano, joga na segunda-feira contra o Bragantino, depois na quarta-feira contra o Guarani e na sexta-feira contra o Palmeiras. Quer dizer, virou maratona para ver se consegue completar as 12 rodadas em 2 ou 3 semanas e depois vai se ajeitar. Isso porque vai ter jogos de Copa do Brasil que poderão ser disputados em São Paulo, vai ter jogos da Libertadores da América que também poderão ser disputados em São Paulo, do jeito que a coisa está. Falei que não ia falar de Covid-19, mas eu vou falar. O Brasil está caminhando rapidamente para a marca terrível de 350 mil mortos pela Covid-19. A coisa está feia, não está fácil, é recorde atrás de recorde, menos de 3 mil mortes por dia virou fichinha. Hoje em dia, já chegaram a mais de 4 mil, chegou-se a mais de 4 mil, e aí não se tem muito como voltar. O que se tem é a velha briga de sempre, em que o governo federal, na figura do presidente Jair Bolsonaro, teima em brigar e falar que não se pode fazer lockdown, que não se pode tomar medidas e restrições de movimentação das pessoas, que não tem que ter isolamento. Não sei, quer dizer, qual é o cálculo que vem daí, mas é isso. Então os governos estaduais e prefeituras brigam o tempo todo para tentar um mínimo de recuo, um mínimo de recolhimento das pessoas para não ter índices como o de São Paulo, que está em 92% de ocupação de UTI. Hoje, um paciente que der o azar de se, primeiro, de se infectar, segundo, de precisar de uma UTI, e terceiro, de precisar ser entubado na UTI, ele corre, primeiro, o risco de morrer na fila da UTI, porque não tem vaga. Segundo, uma vez na UTI, se precisar ser entubado, ele corre o risco de não ter remédios para, na volta dessa intubação, ele poder não sentir dor. Está assim o negócio, está faltando remédio, está faltando insumos, está faltando leitos, enfim, não tem, a situação está terrível. E já se constatou em pesquisa que no mês de março acabou a história de que o Covid pega mais em pessoas acima de 60 anos, com comorbidade, essas coisas. O levantamento deu que, em março, jovens até 40 anos já ocupam 52,2% das vagas na UTI. E eles, naquela briga em que o médico tem que decidir quem vai para a UTI com aquela fila lá fora, os jovens estão indo primeiro. Porque os mais velhos, eles partem de alguns princípios, como idade, como expectativa de vida, uma série de coisas. E os jovens estão indo primeiro para a UTI. E, normalmente, ficam mais tempo do que qualquer outras pessoas para se recuperarem. Está acontecendo isso. E no ponto de vista político, o juiz Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a instalação no Senado da CPI da pandemia, basicamente para investigar o que o governo fez ou deixou de fazer naquela questão toda de Manaus, quando primeiro uma enxurrada de pessoas morrendo e se internando, e segundo, quando acabou o oxigênio, né? Isso provocou uma briga política. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, se colocou contra, vem pressionando, chegou a ofender o do juiz Luiz Roberto Barro, Luiz Roberto Barroso, enfim, e continua pregando que as pessoas tomem cloroquina e que só parou agora de falar para as pessoas não usarem máscara. E, milagre, desde o início da pandemia, finalmente o governo federal coloca propaganda no ar, falando pelo menos que as pessoas têm que ter distanciamento e usar máscara. Acho que está meio atrasado, né? Mas é isso. Bom, de volta com mais notícias semana que vem. Luciano Borges para a SBS.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.